Ministro, nós agradecemos
Eu não
essa
quero lhe atrapalhar, mas já lhe
deferência.
respondi muitas perguntas
Foi
já que
muito
você ia
bom, foi
fazer,
muito bom.
sem que fizesse
Arrasou.
naquela coisa. Vai, vem para cá, vem para colar, aí pede
Não,
um
mas foi
pouco.
ótimo, foi muito bom. A gente vai voltar um pouco na retrospectiva do seu trabalho. O senhor enfrentou um trabalho árduo. O senhor realmente, como profissional, lutou pela Assembleia Constituinte, como político, como os presidentes da ordem todos fizeram, e o senhor fez. E, finalmente, o senhor chegou à Constituinte como parlamentar e recebeu essa tarefa de orquestrar e organizar.
Agora eu lhe faço uma pergunta para melhorar. De quem eu recebi a tarefa? Vamos ver se você sabe.
O senhor recebeu dos
Que
constituintes.
foi eles que me elegeram senador, ou relator. Muita gente pensa que eu fui nomeado relator pelo Ulisses, para não ser mais no quem. Outras pessoas ouviram que uma vez escreveu um livro dizendo que tinha nomeado relator e tinha me demitido. Eu disputei a relatoria com Fernando Henrique, que era líder no Senado, e o Pimenta da Veiga, que era líder na Câmara. Eu não digo que eu derrotei os dois, eu tive a sorte de ser eleito pelos meus colegas. Então, a representação foi deles. Por isso que eu disse no meu discurso, quando foi, que eu era relator sem compromisso com ninguém, nem com militar, nem com o presidente da República, que tinha sido cassado, perdido meus direitos políticos. Eu estava livre para fazer essa missão. É só para lhe dizer isso, antes que você me
Então,
perguntasse.
conte primeiro como foi essa escolha e, por favor, nos diga se o senhor acha que teria sido mais fácil começar com aquele projeto do Grupo dos Notáveis, que era a ideia do doutor Ulisses, porque foram 2 anos de muita luta, não foi,
Eu
ministro?
acho que essa talvez seja uma das melhores perguntas que poderia ser feita para a Constituição. Você vê, o Brasil, nessa existência toda, só teve cinco assembleias constituintes. Cinco. O resto foram constituição otorgada, ou por ditadores, ou pelo militar. Sabe quais foram as que deram? A primeira deu a Constituição do Império, 24. Depois foi a Constituição de 91. Depois foi a Constituição de 34. Essa foi um pouco dura, porque houve a Revolução Constitucionalista de 32, que o Getúlio, apesar de ter dado o golpe de 30, prometeu que faria a convocação e não a fez. Então, esta Revolução Constitucionalista, que não saiu vencedora, mas pelo menos houve essa vitória, porque o Getúlio foi obrigado e deu a de 34. E a última, a quarta, foi a de 46. Então, veja. Todas essas constituintes houve uma coisa chamada ruptura político-institucional. Como? Quando o Brasil declarou a independência com Dom Pedro I, ele rompeu com Portugal. Toda vez que você faz essa ruptura, é importante, se não necessário, convocar uma Assembleia Constituinte. Em 89, 89, a Assembleia Constituinte foi em função de uma ruptura. Qual foi a ruptura? Derrubaram a monarquia. Em 30 houve a ruptura que resultou na Constituição de 40. E em 45 Getúlio foi derrubado, houve a Constituinte que deu a Constituição de 46. A quinta ruptura policial foi quando o governo militar, o golpe e a revolução, o que quiser dizer, derrubou um presidente da República eleito, que era o Jango. E aí houve que ter se convocado. Agora, a sua pergunta é muito pertinente, presidente. Todas as quatro constituições anteriores, todas, sem exceção, tinham um esboço prévio. O esboço da constituinte da monarquia para Dom Pedro I eram por cinco pessoas que se juntaram, Zé Bonifácio. Depois de 91, tinham feito um esboço e deu até aquela chamada réplica do nosso Rui Barbosa com Carneiro Ribeiro, que tinha sido professor dele de português. Depois a de 34 também, e a de 46, a mesma coisa. O que é que o Tancredo fez? Prometeu que convocava uma Assembleia Constituinte, sabia que todas as demais tinham sido um esboço, criou a Comissão de Notáveis. Essa comissão notável era presidida pelo Afonso Arinto, e o que havia de melhor, melhores nomes, fizeram um trabalho magnífico, mas concluíam o trabalho pelo sistema parlamentarista de governo. Era isso. Tancredo morre. O esboço desse trabalho do Notável, esboço não, já, foi enviado para o Planalto. Acontece que o Sarney era o presidente da República, Tancredo tinha morrido, e ele era presidencialista, é até hoje. Ele simplesmente mandou publicar no Diário do Congresso e jogou na gaveta. Então, nós começamos os trabalhos na Constituinte sem nada. Tijolo por tijolo, não tinha nada, absolutamente nada. O Ulisses, que tinha uma visão panorâmica das coisas, um dia chegou e disse, eu vou chamar e criar uma comissão de 80 parlamentares constituintes, entre engenheiros, entre advogados, né, para fazer um esboço. Olha, vocês não têm ideia da repulsa que isso causou. Porque alguns constituintes se insurgiram dizendo, ah, então vamos ter constituintes de primeira e constituintes de segunda classe. Sim, porque os que não fossem escolhidos estariam fora. Estariam fora. Acabou-se a ideia. O que é que se fez? Foram criadas 8 comissões temáticas. Você pegar os títulos da Constituição, você vai ver que o título. Dessas 8 comissões temáticas, cada uma delas se subdividia em 3 subcomissões e tinha uma no topo, que chamava Comissão de Sistematização. Como eram incluídas as principais figuras? As principais figuras das comissões técnicas eram o presidente e o relator. O líder do partido maior, do PMDB, então, já não era mais MDB, era o Mário Covas, meu velho colega. E o relator se dava ao PFL, que era o segundo, mas da seguinte forma. Quem primeiro escolhia era o Mário Covas, com o partido majoritário. Se o Mário escolhesse a presidência, a relatoria cabia ao PFL. E houve isso até o final, em todas as comissões temáticas, nas subcomissões, não houve nenhuma discordância. Mas quando chegou na comissão de sistematização, vejam que é a história. O Afonso Arinos tinha sido presidente da comissão de notáveis. A comissão de sistematização, como o nome está dizendo, ia sistematizar o trabalho das comissões temáticas e das subcomissões. E daí é que ia resultar o esboço da Constituição final, aquele esboço que não tinha tido. O PFL vai ao Mário Covas e vai ao Ulisses e diz assim, olha, o Afonso Arinos foi o presidente da comissão de notáveis. Afonso Arinos é do PFL. Não houve nenhuma discordância. Mas a relatoria, e aqui é o lado histórico, queira ou não queira, é a verdade. O Tancredo tinha um compromisso absolutamente válido com Pimenta da Veiga, que era o líder da Câmara e de Minas. Mas o Afonso Arinos, que não tinha nada, que já estava na presidência, que não houve divisão, não estava, nem se meteu nisso, mas também soube, depois, que o Ulisses tinha um compromisso com o Fernando Henrique, que era de São Paulo. Então ficou uma situação delicada. Os dois, aí eu soube dessa história. Soube dessa história e fui o Ulisses. Olha, Ulisses, eu tenho um bom relacionamento com o Fernando Henrique, mas ele não é advogado. O Fernando Henrique, o lado que ele tem altamente intelectual é de outra. Ele é um filósofo. Né? E o Pimenta da Veiga só tem 4 anos. Eu fui presidente da ordem, fui caçado, eu não posso aceitar, isso foi mais ou menos o termo que eu usei, por isso que eu estou aqui, que isso se resolva num compadrio. Ulisses era um cara brilhante, sem dúvida nenhuma. Ele reuniu as lideranças principais, e essas lideranças eram os que representavam os respectivos estados. Por exemplo, quem era do Ceará escolhido pelos colegas para representar o nome dos colegas? E fomos para uma reunião. Nessa reunião, o Ulisses vira e diz assim, eu estou aqui pensando em escolher um relator e 2 correlatores. E eu, aí foi até uma brincadeira. Eu disse, muito obrigado, Ulisses. Eu tinha muita intimidade, porque nós tínhamos sido deputados juntos quando eu fui caçar lá em 60 e poucos. sobre, eu disse, não. Ele viu a minha reação, a reação. Não, não é bem isso. Eu disse, obrigado, porque eu vou ter dois correlatores. Aí salta um deputado do Maranhão, que representava o Maranhão. Não me lembro aí, realmente eu não me lembro o nome dele agora. Daqui a pouco talvez. E fez um discurso brilhante e oportuno. Realmente. Como? Então isso está sendo escolhido assim? Quem tem que escolher é a bancada. Nós temos 300 e tantos parlamentares. O PMDB sozinho fazia aprovar o que quiser. E estamos aqui submetendo que A ou B. Não, quem tem que escolher é a bancada. A bancada, o PMDB lutou pela Assembleia Nacional Constituinte e terminou o discurso corretíssimo. Só que o Amazonas tinha 8 deputados. E do PMDB só tínhamos 2. Quem votava comigo teve. Quem votava era só quem era do PMDB para a relatoria. Não tinha, os outros constituintes não se meteram nisso. A liderança pertencia ao PMDB, a relatoria, porque a presidência já estava com Afonso Arinto. O que é que me competiu quando o Ulisses me deu a palavra? Eu disse, olha, eu fui presidente da OAB, briguei por uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu sei que São Paulo tem 30 e tantos deputados do PMDB, Minas tem. Mas eu concordo com a tese, eu não posso discordar, apesar dessa minoria, vamos para a bancada. O Ulisses sorteou, o Fernando Henrique falou em primeiro lugar, eu falei em segundo e o Pimenta por último. É evidente que quando eu fui falar, eu destruí o discurso, eu tentei destruir do Fernando Henrique e dele, por antecipação, falando na história do que tinha sido o AB, na repressão aguda tinha sido quem se manifestava, o que eu tinha sido presidente. E tinha uma turma nova de deputados federais que não tinham sabido disso. Como é que eu? Alguns tinham 30 anos, de 67 para 86, e eram 20 e poucos anos. E de 64, muito mais. Eu não conhecia. Aí um olhou e disse, o senhor foi caçado pela Revolução em plena? Foi. Quer dizer, isso ficou um pouco na memória dele. Aí quando eu terminei dizendo da minha independência, que seria... Resultado, primeira votação, o Fernando Henrique teve, não, o Fernando Henrique teve 80, e eu e o Pimenta tivemos 84 votos juntos. Nesta altura, empatamos, vamos para o segundo turno. E aqui vem um parêntese que eu vou fazer, pode ficar gravado. Mário Covas, eu tinha sido vice-líder do Mário Covas em 67 e 68. Fomos caçados no mesmo dia. Depois ele foi ser governador, muito tempo depois, eu nunca perguntei dele, nem ele nunca me disse nada. Começou a história da relatoria. Eu disse, Mário, eu não sei como está o Senado. Eu sei que você é colega do Fernando Henrique, e eu gostaria, antes de adiante, esse Bernardo, o meu voto é do Fernando Henrique. Eu não tenho como. Eu sou senador por São Paulo. Lamento, você é um cara brilhante, mas tem um compromisso. Parou aí. Com a saída do Fernando Henrique, veja como são as coisas. O Senado votou maciçamente em mim. E eu botei na frente do Pimenta da Veiga 20 e tantos votos. Ele teve pouco mais de 2 votos e eu tive disparado. Nunca soube se ele, se esse rapaz que hoje é governador do Paraná, o Richa, o Richa era muito meu amigo também, fomos deputados juntos. E o Richa liderava uma turma de 22, que era conhecido. Deve ter trabalhado por mim. Nunca perguntei dele, nem nunca me disseram. Mas o Mário teve essa correção.
Só teve.
Não quero se esperar. De modo que, veja bem, essa é um pouco da história da eleição, que eu acho que só tem um livro feito por um rapaz. Brilhante, eu tento aí, vou dar 2 exemplares, uma para cada de vocês, que é o melhor trabalho que se fez. Mas não se conta isso, porque isso é um negócio particular.
O senhor teve 111 votos e o Pimenta 90, foi uma depois, vitória. Então,
21 votos depois de termos empate. Depois de termos empatado no primeiro turno. Quer dizer, não seria de ser, se fosse uma vitória, mais ou menos, pau a pau, eu teria mais um voto, mais dois, mas eu vou ter mais 20 e poucos votos.
Foi uma diferença notável.
E do que eu só atribuo ao Senado, que o Senado é que tinha, naquela altura, nós, o Senado, o PMDB deveria ter 20 e poucos senadores. Não foi o Senado inteiro, foi senadores do PMDB. Mas foi realmente uma vitória muito, de modo que foi assim que eu cheguei, pelas bênçãos de Deus.